A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o cineasta e antropólogo Celso Luiz Prudente, que é doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP e que está nos falando sobre o cinema negro. Celso Prudente é professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Pois é, Celso, primeiro que no bloco anterior, fechamos o bloco, até ouvindo a música Felicidade, composição de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, na voz aí do João Gilberto, né, que foi a música do filme Orfeu do Negro, de Marcel Camus, né, de 1959. Você vai, nas suas obras, né, que são muitas, você vai fazendo uma interseção do negro conforme a época e o momento. Um deles, por exemplo, seu livro Barravento, Negro como Possível Referencial Estético do Cinema Novo, de Glauber Rocha, que você lançou pela Editora Nacional, traz a questão do negro para dentro do cinema novo de Glauber Rocha. Como é que você percebe isso, o negro dentro do cinema novo?
É muito interessante, Alexino, porque para o Glauber Rocha, que foi o principal ideólogo do cinema novo, quando o Glauber vê o filme do Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus, que é um filme de 1955, ele vê o filme e diz assim para o Nelson Pereira dos Santos: nasce o cinema novo. E, para o Glauber, essa compreensão de que, naquele momento, nós tínhamos o nascimento do cinema novo é porque, em Rio 40 Graus, o Nelson Pereira dos Santos, ele trabalha com uma possibilidade de um morro totalmente romântico e um morro como uma alternativa à sociedade carioca. E essa compreensão do Nelson Pereira tem como referencial a música do Zequete, Voz do Morro. Pois você veja que na música o Zequete diz assim, que no morro se está mais perto do céu, não se paga aluguel e se falta água, fura um poço. Então, você vê que é uma sociedade, na verdade, é uma sociedade totalmente alternativa. E é uma sociedade alternativa que se dá a partir de um plexo do lúdico e da afetividade da africanidade.
Quer dizer, porque são sociedades que são formadas, né, alternativas dentro de uma sociedade com características brancas bem diferentes, né?
Totalmente diferente, fora de uma relação do acúmulo de capital que leva ao lucro, às vezes à ganância, essa coisa toda. O morro no filme, o morro é um outro momento. Então, o que você vê no morro? Você vê a dança, você vê a música e uma culinária que é coletiva. Todo um processo de relações comunais que eram experimentadas nas sociedades pré-capitalistas.
Inclusive, você até, na sua seleção, você tem aqui A Voz do Morro. Vamos ouvir até para ilustrar isso daí?
Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo do país. Vemos samba, vamos cantando essa melodia pro Brasil feliz. Mostrar ao mundo que tem um valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo do país. Vivo samba, vamos cantando essa melodia pro Brasil feliz.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o cineasta e antropólogo Celso Luiz Prudente. Ele é doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP e está nos falando sobre o cinema negro. Pois é, você fez a escolha aí da Voz do Morro, que é a composição e interpretação do Zé Kett, né? Inclusive, é que foi música tema, né, do filme Rio 40 Graus,
sim,
de Nelson Pereira dos Santos.
E, né, poucas pessoas sabem que nesse filme o Zé Kett também foi câmera. Ele foi assistente de câmera, então ele fazia a objetiva 2. E um dado interessante, pois esse filme que trazia mesmo a nossa africanidade, a maneira de ser do negro brasileiro e, portanto, da cultura afro-brasileira. A partir deste momento, o Glauber toma isso como um elemento que ganha dimensão de sintaxe no cinema novo, pois o cinema novo tinha uma influência marxista e como eles iam tratar o marxismo ou a metodologia marxista dentro de uma estética e numa perspectiva já da escola de Frankfurt, que era o marxismo na cultura. O que que eles fazem? De certa maneira, o branco passa a representar, a cor branca passa a representar no cinema negro a burguesia e a classe dominante, e o preto passa a representar o proletariado e todas as relações de pobreza.
Então, quer dizer, a identidade negra, o fenótipo negro, ele passa a representar a classe operária?
Passa a ser a referência, pois o cinema novo ele vai se ocupar com esse tipo de preocupação, que é a preocupação com o empobrecido, seja no campo ou seja nos grandes centros. E aí o negro passa a ser referencial estético no cinema novo do Glauber Rocha e em toda a estrutura do
Mas
cinema.
Mas o fato dele se tornar uma referência sempre para a classe operária ou para a questão mais marginal, isso não seria um estereótipo?
Não, porque isso daí foi uma questão conjuntural de um cinema que escondia, que era o cinema dos grandes estúdios, né? Que escondia o povo brasileiro. E quando a gente fala do povo brasileiro na sua amplitude de dominância, nós falamos das pessoas escuras, pois classe social no Brasil tem dimensão de cor, é uma linha de cor. E esse cinema novo vai trabalhar com o proletariado e a questão do empobrecido. E o ícone o signo do proletariado e do empobrecido no cinema negro, no cinema novo, vai ser o negro. E aí, mas acontece que esse mesmo Glauber Rocha é quem cunhou o termo cinema negro e quem faz o primeiro cinema negro no Brasil, que é o Leão de Sete Cabeças.
E é porque tinha muitos atores negros?
É, tinha não só muitos atores negros, como também só se tratava as questões voltadas para a pobreza, onde o negro era protagonista na época.
No seu livro Cinema Negro, algumas contribuições reflexivas para a compreensão da questão do afrodescendente na dinâmica sociocultural da imagem, que pela editora Orion, o que você está propondo nessa obra?
Justamente, nós estamos mostrando essa fase, porque se de um lado o negro foi referencial estético no cinema novo, e que foi uma ação do Glauber, é o Glauber também que vai fazer o primeiro cinema negro no Brasil. E no cinema negro, o negro ele deixa de ser a referência que ele foi no cinema novo para ele ser agora o autor. Agora ele é o sujeito histórico.
O próprio negro começa a produzir
filmes. Ele começa a dirigir cinema.
E quem foi o primeiro negro a dirigir filmes?
Olha, primeiro nós teríamos que observar que o Glauber é um afro-brasileiro. E depois nós temos que observar que o primeiro cineasta negro é o Cajado. Que isso daí, lá para a década de 40, você tinha o Cajado, que era um diretor de cinema da Chanchada, que era diretor de cinema. Mas ele não fazia um cinema com uma pretensão de se tratar a questão da africanidade. Agora, o cinema, com uma preocupação de ser um cinema voltado para a questão do negro, nós vamos ver com os cineastas do Cinema Novo e depois, posteriormente, o primeiro filme do cinema negro nosso aqui vai começar propriamente dito o negro dirigindo o cinema, é o Zózimo Bubu, com um curta-metragem, Alma no Olho, que ele é o diretor, ele é o ator e ele é o roteirista, que mostra, por exemplo, o negro rompendo com o limite da dominação branca a partir de um marco civilizatório. Ele vai quebrando todas as algemas quando ele está vestido de terno, e aí vai saindo terno até que ele volta para a sua origem, na qual a gente vai perceber a sua ontologia.
Porque o Zózimo Bubu, né?
Bubu.
Ele tinha toda a postura, a pose de um galã, né? Mas nunca foi visto como galã, né? Mas ele era, né, um homem negro que fazia o papel, muitas vezes, de um galã, né?
Na verdade, Alexino, ele rompeu com isso, mas ele foi um galã, pois a revista O Cruzeiro, da época, fez um concurso do homem mais bonito. E nesse concurso do homem mais bonito, o Zózimo ficou em primeiro lugar, Francisco Coco ficou em segundo lugar, e o Tarcísio Meira ficou em terceiro lugar. Então, o Zózimo, ele sempre foi visto como o homem, o galã, o homem mais bonito aqui. Só que isso daí teria um preço, pois nesses filmes, ainda que o negro ele viesse a exercer um protagonismo, mas era um protagonismo sem autonomia. Ele, quando ele faz o Alma no Olho, é um protagonismo, mas um protagonismo calçado numa autonomia negra. E o que o cinema negro traz, por exemplo, quando o nosso primeiro filme do cinema negro aqui no Brasil é o Leão de Sete Cabeças, do Glauber Rocha, quando ele começa com um discurso da volta às raízes. Aí o Glauber vai no Congo de Brazzaville, e no Congo de Brazzaville ele faz uma produção que ele falava que era a produção de três continentes, que é uma produção francesa e italiana feita em África. Né? Neste filme, ele faz uma... Ele tem um rompimento temporal e leva os heróis libertários da América Latina para a África. Ele leva de novo o zumbi para a África e leva um outro herói recente, que é o Che Guevara, por meio do personagem Pablo. O Pablo é o Che Guevara. E na África, você, nesse rompimento do temporal para a adoção da atemporalidade no cinema, você tem um encontro do zumbi em plena África com o Che Guevara. Eles se unem e liberta o Congo de Brazzaville da dominação francesa.
Pelo menos dentro da ficção isso é possível.
Sim, dentro da ficção.
Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Olha, eu gostaria de ouvir, porque quando a gente fala do negro no cinema, tem uma pessoa que é muito forte, que é o Caetano Veloso.
Então vamos ouvir, você escolheu Manhã de Carnaval. Vamos ouvir primeiro e depois você comenta?
Sim.
Manhã de Carnaval, composição do Luiz Bonfá, interpretação Caetano Veloso e Luciano Pavarotti. Né?
Manhã tão bonita, manhã, na vida uma nova canção. Cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver o dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, a alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor.
Canta meu coração, alegria voltou, tão feliz é manhã desse amor. Manhã vai bonita, manhã, vem dia feliz que chegou. O sol aos céus surgiu, cada cor brilha, com tal sonhar em paz, o coração. Depois desse dia feliz.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.